depois dos violentos protestos ocorridos na segunda-feira em São Paulo e no Rio de Janeiro, as autoridades resolveram endurecer contra os atos de vandalismo.
No Rio, a Polícia Civil anunciou que a partir dos próximos protestos vai enquadrar os vândalos na nova lei que define o crime de organização criminosa, sancionada em agosto passado. A pena prevista é de 3 a 8 anos de reclusão.
Já o governo de São Paulo foi mais longe e recorreu à Lei de Segurança Nacional da época da ditadura militar. O casal de namorados Humberto, de 24 anos, e Luana, de 19, foram os primeiros a serem enquadrados. Com eles, a polícia diz ter encontrado uma mochila com explosivos e uma câmera com imagens feitas durante o protesto. Segundo a acusação, o casal aparece em imagens atacando um posto de gasolina e um carro de polícia. Eles negam qualquer envolvimento.
Caso o Ministério Público tenha o mesmo entendimento do delegado, Humberto e Luana poderão ser condenados de 3 a 10 anos de reclusão.
A prisão do casal reacendeu o debate de qual seria a melhor forma de responsabilizar quem destrói o patrimônio público e acaba trazendo também um pouco de insegurança à população no momento dessas manifestações. Então, para quem está aqui na ponta da linha para repercutir esse assunto com a gente, é o advogado criminalista Eurobento Maciel Filho, da PUC de São Paulo. Bom dia, doutor Eurobento. É um prazer tê-lo aqui com a gente na Rádio Câmara.
Bom dia, Ana Raquel. Bom dia, Isabel. Bom dia, ouvintes. O prazer é meu.
Bom, doutor Eurobento, no caso de São Paulo, essa aplicação da Lei de Segurança Nacional, que ela é de 1900, né, a última revisão dela é de 1983, promulgada ainda durante o regime militar. Houve já está uma grande discussão sobre se cabe ou não a aplicação desta lei no caso específico de manifestantes que acabam praticando atos de vandalismo nas ruas. Qual que é a avaliação do senhor em relação à utilização desse instrumento?
No que toca realmente ao uso da Lei de Segurança Nacional, como foi feito aqui em São Paulo, o entendimento de que eles foram incluídos nessa lei, né, por conta de terem virado um carro da Polícia Militar. Né, e aí eles teriam enquadrado essa conduta no artigo 15 da Lei de Segurança Nacional, que é sabotagem contra meios de transporte, inclusive, de veículos militares, etc. e tal. No meu modesto entendimento, isso é um grande exagero. Né, é realmente uma medida absolutamente necessária. Por quê? Porque quem pratica um crime contra a segurança nacional, que é esse, a lei 770 de 83, ele tem que ter por móvel, ou seja, tem que ter por objetivo, né, alguns dos incisos do artigo 1º da lei, que são basicamente o seguinte, né, ele ataca a integridade territorial ou a soberania nacional, que não é o caso, ou ataca o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito, muito menos, ou ataca a pessoa do chefe dos poderes da União. Ou seja, ele tem que estar movido por esse objetivo, ainda que de forma indireta, né, para atacar um desses três itens. E não é o caso aqui. Aqui era uma manifestação que se tornou violenta, até entendo que eles devem ser reprimidos com rigor, mas não nessa lei. Até porque quem julga nessa lei é a Justiça Militar. É mais uma situação que deixa claro que é meio um absurdo.
Mas, doutor Eurobento, na sua opinião, então, qual seria mais adequado aí, nesse caso, aplicar o Código Penal?
Sim, seria o Código Penal, mas aí nós temos uma questão nova que surgiu com a Lei 12.850, que trata da organização criminosa e da associação criminosa, que o crime de quadrilha, como nós conhecíamos até há pouco tempo, não existe mais. O crime de quadrilha foi hoje substituído pela associação criminosa, que tem outros elementos, embora a pena seja a mesma. Né? No meu modesto entendimento, a não ser que se configure ou se encontre elementos para entender que esses tais black blocs, se trata de uma organização altamente organizada e etc, etc e tal, que a meu ver não são, são um bando de baderneiros, né? Eles estariam então incluídos na associação criminosa, que é pena de 1 a 3 anos. Né? E aí você teria o crime de dano qualificado, que é a pena de 6 meses a 3 anos de detenção, que é, efetivamente é o que eles fazem, é destruir patrimônio público e privado, mais a associação criminosa, que é a pena de reclusão de 1 a 3 anos. Não é nada, mas já se endurece um pouco.
Mas, de qualquer forma, tem que enquadrá-los em alguma lei, né?
Sim, no caso. Agora, a questão é que para se enquadrar na associação criminosa, eu preciso demonstrar que eles tinham, antes da prática do crime, uma certa união estável para a prática de delitos, uma sociedade criminosa. Então é necessário demonstrar que eles estavam unidos previamente com a finalidade de praticar crimes. Configurado isso, eu tenho associação criminosa. E aí as condutas deles realmente são de danificar patrimônio público, eu teria o crime de dano. E aquele que carrega o coquetel molotov, ou que usa o coquetel molotov no meio de uma dessas manifestações, aí ele tem uma coisa mais grave ainda, que ou é a explosão, ou é a posse de artefatos explosivos.
Agora, doutor Euro Bento, nesse caso, até no Rio de Janeiro, já está se usando essa interpretação da lei, né, essa nova lei de organização criminosa. Mas caso não se tenha como, então, comprovar que eles agiram previamente, de uma forma organizada, para poder atuar nesses manifestos. Foi aquela, digamos, organização espontânea ali pela internet, todo mundo foi se juntando e aí aconteceu o caso. Em que eles poderiam, então, ser enquadrados com a legislação que a gente tem hoje, se não for nem pela lei de organização criminosa e nem pela lei de segurança nacional?
Vamos supor que se trate de um bando de vândalos que se uniu ali naquele momento. Nunca se viram, nunca se conheceram. Vamos quebrar um banco? Vamos. Mas eles se dirigiram ao banco para quebrar tudo. Né? Nessa situação, eu tenho crime de dano qualificado, que é o tipo penal do artigo 163 do Código Penal, né, na sua forma qualificada, porque isso caracteriza destruição de patrimônio público e talvez também patrimônio numa forma em tumulto, né, em manifestação, e a pena de 6 meses a 3 anos de detenção, o que é diferente da pena de reclusão. Por quê? Porque no crime de detenção o juiz não pode impor o regime fechado do cumprimento de pena no início.
E aqui no Congresso, doutor Euro Bento, no Senado, está essa discussão sobre a revisão da lei penal. O senhor acha que seria o caso, a partir dessas novas manifestações, desse movimento novo que tem acontecido desde junho, seria o caso de se mudar a nossa legislação para poder enquadrar esse tipo de fato novo que tem acontecido e que a polícia não tem sabido muito bem como reagir?
Na realidade, não é nem a polícia, a sociedade brasileira não está acostumada a ver esse tipo de movimento violento. Né? Até há pouco tempo dizia-se que os argentinos saíam à rua com panelaço, lutavam por seus direitos, e o brasileiro era um cordeirinho. Não faz muito tempo era essa a ideia que se tinha. Aí agora que o brasileiro saiu às ruas, o problema é que as manifestações estão cada vez mais violentas. Né? E isso realmente, nós não estamos acostumados com isso. Agora, no que concerne a lei, a alteração de lei, não faz muito tempo, se não me engano, um deputado do PMDB, cujo nome me fugiu agora, ele propôs efetivamente um projeto de lei para alterar, ou na verdade para criar um novo delito, que seria o dano em tumulto, decorrente de tumultos, de passeatas, uma coisa assim.
Foi o deputado Eduardo Cunha.
Isso. Só que o que acontece? No projeto de lei, a pena proposta foi excessivamente alta. Pena mais alta do que o crime de estupro, pena mais alta do que o crime de roubo. Então, até cheguei a escrever um artigo a respeito desse assunto. No meu entendimento, ainda que se criasse um tipo novo, mas você tem que manter a proporcionalidade do sistema. Seja com bomba, seja com martelo, seja com qualquer objeto, com pedras. Fato é que os crimes que eles praticam é crime de dano ao patrimônio. Eu não posso ter um delito de mero dano ao patrimônio, atirar uma pedra numa vidraça, com uma pena mais alta do que aquele que te põe a arma na cabeça para levar a tua bolsa. E no meu modesto entendimento, isso fere a proporcionalidade. Até porque o cidadão, volto a dizer, ele carrega o coquetel molotov, eu uso o coquetel molotov, a pena dele já passa a ser bem mais alta. Mínima, a pena máxima passa a ser de 6 anos, por exemplo, crime de explosão. Então eu tenho como reprimir isso. Basta você usar as peças certas. Eu acredito que o crime de dano hoje é a conduta realmente que caracteriza o uso de pedras e paus para apenas danificar sem explosivos. Está muito bem dosado, 6 meses a 3 anos, só que você tem que usar. E havendo essa união estável previamente ao crime, porque se eles se dizem uma organização, os black blocs, parece que eles têm até não digo manifesto, uma carta de conduta interna, do que fazer, o que não fazer, quase como um manual. Então eles são organizados. Eu posso entendê-los como uma associação criminosa e talvez até como uma organização criminosa, dependendo de outros requisitos. Então tem que usar as leis, usar as peças certas. Não precisa sair por aí criando novas leis com penas absurdas.
Entendo. Mas eu gostaria de saber qual é a sua opinião em relação à atuação da polícia, né? Em alguns momentos se omitiu, em outros usou gás lacrimogêneo, até em algumas manifestações de forma indiscriminada. Como é que o senhor vê? Está faltando aí um protocolo para a atuação desses agentes repressores?
É que lá em junho, quando ocorreram as manifestações durante a Copa das Confederações, né, e de certa forma isso pegou o país inteiro, nós tivemos alguns excessos. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, tivemos repórteres, jornalistas atingidos por bala de borracha, eles estavam apenas trabalhando. Então houve realmente lá, e lamentavelmente, excessos. De lá para cá, como esses excessos foram às vezes filmados, inclusive foram passaram na mídia nacional, a polícia se sentiu acuada. Bom, então vamos deixar o baderneiro quebrar. Foi mais ou menos aqui em São Paulo mesmo, proibiu-se a bala de borracha. Eu não vou reprimir. Como é que eu vou conseguir reprimir uma multidão dessa enfurecida? Com flores e bodoque, não dá certo.
É, mas agora voltou, né?
Agora aqui em São Paulo voltou.
Exato.
Então, eu entendo que a partir do momento que eu tenho o direito de manifestação é livre, a Constituição prevê, ótimo. Mas uma garantia constitucional, ela encontra seu limite numa outra garantia constitucional, que é o direito de propriedade. Então, quando uma ameaça intervir na outra, ou superar a outra, o poder público tem que intervir para que eles se harmonizem e se equilibrem. Então, eu preciso, efetivamente, usar a força quando houver excessos. Porque eu não posso conceber uma polícia militar que fique assistindo. Né? No Rio, as passeatas foram muito violentas também. E houve gás de pimenta, houve bala de borracha, agora, mas tem que se usar. Não tem como reprimir uma rebelião dessa sem uma multidão dessas com estilingue. Não dá certo.
Tá ok. A gente conversou aqui com o advogado criminalista Eurobento Maciel Filho, que fala então de qual a legislação que a gente poderia aplicar nesses casos. Doutor Eurobento, muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. Bom dia a todos os ouvintes.